Essa é uma noite de ceia. Essa é uma noite de comunhão no corpo de Cristo. Não é uma noite de santificação, não, irmão. Não se iluda. Você não vai sair daqui mais santo, mais bonito. Deus não vai gostar mais de você porque você tomou a ceia. Você não vai ser mais especial porque participou desse momento de ceia. Nada disso. Esse é apenas um memorial. Memorial daquele que tem poder. Porque no nome de Jesus há poder. Alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos atrás, eu não estou falando de 20 anos, não. Eu estou falando aí de 5, 6 anos atrás. Alguém chegou a dizer que pesava sobre nós algo muito ruim. Eu glorifico a Deus, porque agora, mais do que nunca, eu posso dizer que nesse lugar não há maldição, mas há bênção. Nesse lugar não há desesperança, há esperança, e essa esperança é Jesus. Nesse lugar há futuro, e esse futuro depende não de Jesus, mas da nossa fé em Jesus. Neste lugar há ambiente para criar uma família com princípios firmes, sólidos, coerentes. Nesse lugar há oportunidade de desenvolver e oferecer ao Senhor dons e habilidades que sejam para o louvor da glória dele e edificação da igreja, porque esse é o propósito de estarmos juntos como igreja. Essa é a razão de Deus para sermos família. Celebrar a ceia do Senhor é um privilégio e uma honra. Mas por que eu disse que esse nome tem poder? Olhe para trás e veja aquele jovem de camisa vermelha, por favor. Olhe para trás. Faz um gesto assim, um oizinho. Tchau. Oh, quantos dias? Hã?
9 dias.
Há 9 dias atrás, aquele menino estava na mesa de cirurgia, operando a coluna, mais uma cirurgia na coluna cervical. E hoje ele está aqui, em pé, andando bem, comendo direitinho, cheio de charme com a esposa para fazer dengo para ele. Por quê? Porque o nome que tem poder se revelou novamente sobre a vida dele, e isso é para nós testemunho de que essa ceia tem razão de ser. Celebramos o nome daquele que era, que é e sempre será, Jesus, a quem honra, glória e poder agora e eternamente. Amém, igreja? Agora vai, querido, pode ir. Eu sei que você precisa descer por um instante. Desculpe te pedir para ficar assim, mas eu não contava com o detalhe. Você é convidado a vir à mesa cear. Você é convidado a comer do pão e beber do cálice. Mas não de forma mecânica, automática, sem sentido, banal. Não. Não perca o seu tempo. Ficou para isso, vai embora. Alguns me dizem que eu sou duro demais às vezes quando falo. Mas eu falo a verdade. Coma do pão com o sentimento mais bíblico possível. Beba do cálice com propósitos que sejam realmente santos diante de Deus. Porque Jesus, quando deu seu corpo e derramou seu sangue, tinha motivos muito claros. E cada um de nós aqui é um desses motivos. Cada um de nós aqui, além de ser um desses motivos, é alvo e propósito divino desses motivos. Eu convido você a comer do pão e beber do cálice. E não fazê-lo de maneira banal, de maneira mecânica, automática, sem sentido. Triste porque não está vendo todos os bancos cheios. Você não está aqui pelo número de bancos vazios ou pelo número de bancos cheios. Você está aqui porque um dia a cruz foi ocupada no seu lugar e o sangue de um inocente foi derramado por sua causa. Você está aqui porque um dia o túmulo que ora havia sido ocupado pelo corpo do que chamavam ser o Messias amanhece vazio, e agora já não podiam chamá-lo de Messias porque a certeza de que ele era o Messias havia tomado conta dos que criam. Comer do pão e beber do cálice é uma oportunidade de celebrar a glória daquele cujo nome tem poder. Poder para salvar, poder para perdoar pecados, poder para abençoar. Eu vou pedir ao Ruggiero e à sua esposa para que se assentem nesse segundo banco. Vão me ajudar a distribuir os elementos da ceia. E vou pedir ao Pedro e à Carol que também se assentem com eles, ao lado deles, esse segundo banco. No momento oportuno, receberão os elementos e farão a distribuição para que então, juntos, possamos comer o pão e beber o cálice. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou entrar no aspecto teológico do texto. Eu não vou tentar tecer ideias mirabolantes sobre o texto. Não. Eu quero apenas relembrar a narrativa de Paulo na instrução à igreja em Corinto acerca do celebrar a ceia do Senhor. Três versos do capítulo 11, da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Nesse trecho, Paulo declara: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Você não está nessa igreja por minha causa. Você não está nessa igreja por causa da banda. Você não está nessa igreja por qualquer outro motivo que não o próprio Jesus. Eu tenho orado, e essa oração tem sido verdadeira e sincera, que o Senhor traga para cá e mantenha aqui como membros da igreja pessoas que, em primeiro lugar, amem a Jesus com todas as suas forças, com toda a intensidade do seu coração. Amem a Jesus. E que, além de amarem a Jesus, amem a igreja de Jesus, chamada Betel, a família Betel. Porque amando a Jesus e amando a igreja, serviremos a Ele, Jesus, através da igreja. Abençoaremos vidas, seremos guardados e protegidos, porque assim garante a palavra. Seremos instruídos pela Escritura, no ensino, quer numa escola dominical, num culto de quarta-feira, no culto à noite, para que possamos resistir às investidas de Satanás, para que saibamos responder, como diz Pedro, a qualquer que nos perguntar qual a razão da nossa fé. Paulo orienta a igreja: faço minhas as palavras dele. Comer o pão, dando graças. Beber o cálice, dando graças. Vocês têm pão nas mãos. E diz Paulo que Jesus toma o pão, parte esse pão e compartilha com os discípulos. E diz a eles: este é o meu corpo. Antes de comer esse pão, eu quero que você pense comigo em seis verdades. Este é o meu corpo sacrificado, disse Jesus. Para que sacrificado? Primeira verdade: para que vocês não se envergonhem de mim. Segunda verdade: este é o meu corpo sacrificado para que vocês vençam as tentações. Este é o meu corpo sacrificado para que vocês preguem corajosamente minha mensagem. Este é o meu corpo sacrificado para que vocês suportem as perseguições. Este é o meu corpo sacrificado para que vocês exerçam seus dons espirituais com autoridade e humildade. Em sexto lugar, Este é o meu corpo sacrificado, para que vocês sejam fortes e suportem a franqueza da palavra, sem melindres ou infantilidades espirituais, porque os dias são maus e Satanás anda ao seu redor buscando a quem possa assustar e afastar do rebanho. Este é o meu corpo sacrificado por vocês. O que vocês vão fazer? Vão se envergonhar? Vão ceder às tentações? Vão deixar de pregar? Vão temer as perseguições? Vão enterrar seus dons? Vão ser fracos diante da franqueza e clareza, da dureza e objetividade da palavra, se tornando como crianças espirituais e se esquecendo que os dias são maus e que o diabo está trabalhando para destruir a sua alma, a sua vida e, através de você, a sua família? Se for para isso, não comam deste pão. Mas se você tem nas mãos um pedaço de pão e entendeu o recado, entendeu o que Jesus disse quando declarou: este é o meu corpo, eu convido você a comê-lo agora em nome dele. Diz o texto que, depois de comer o pão com os discípulos, Jesus toma do cálice, dá graças ao Pai e o distribui entre os seus discípulos, e eles celebram aquele que ele chama de seu sangue derramado. Este é o meu sangue derramado por vocês. Eu lhes dou 6 motivos pelos quais Jesus derramou seu sangue. Se lhes dei 6 motivos para que ele desse o próprio corpo, lhes ofereço 6 para que ele derramasse o próprio sangue. Este sangue derramado por mim e por você o foi para que estejamos limpos na palavra que ele já nos tem falado. Em segundo lugar, este é o sangue derramado de Jesus por nós para que tenhamos a boca pura e o pensamento santo em todo o tempo, como fruto de um coração lavado nesse sangue. Jesus disse: este é o meu sangue derramado por vocês, para que vocês sejam maduros diante das suas próprias fraquezas. Este é o meu sangue derramado por vocês, para que, disse Jesus, vocês sejam um corpo, uma igreja, uns com os outros e comigo, sejamos um. Este é o meu sangue derramado por vocês, para que vocês vivam em pureza em seus relacionamentos pessoais e sentimentais, tanto no físico quanto no pensamento, lavados no meu sangue. E em sexto lugar, este é o meu sangue derramado por vocês, para que vocês sempre sejam como perfume suave e aroma agradável a Deus. Que seja assim, de forma cristalina, simples e verdadeira, que seja assim. Vamos beber em memória de Cristo, juntos? Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão por tudo aquilo que ouvimos e que pensamos que ouvimos. Por tudo aquilo que fazemos e que, ou queremos fazer. Te pedimos perdão por aquilo que não somos ou não deveríamos ser. Por tudo aquilo que fere a tua palavra. Que fere os teus propósitos, que fere os teus princípios, que fere o teu coração. Te agradecemos pela tua generosidade, pela tua boa vontade, pela tua graça e pela tua misericórdia, que nunca nos faltaram, mesmo quando endurecemos o coração, mesmo quando te entristecemos, mesmo quando nos distanciamos de ti e da tua palavra, o Senhor jamais nos faltou. Bendizemos o teu nome, porque em meio às muitas necessidades que enfrentamos, tua mão nos supriu, teu amor nos bastou, tua justiça se cumpriu sobre nós, tua paz encheu nosso coração. E se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos abençoou. Que o corpo sacrificado e o sangue derramado do teu filho Jesus não tenha sido em vão na nossa vida. Ensina-nos a humildade de reconhecermos quando erramos, quando exageramos na dose daquilo que queremos, pensamos ou fazemos. Ajuda-nos a voltar, sempre voltar à tua casa, sempre voltar à tua presença, sempre voltar aos teus caminhos, sempre voltar a ti, Senhor. E obrigado, porque temos liberdade para celebrar a ceia, compartilhando o corpo e o sangue de Cristo. Que a tua paz, que a tua presença, que as consolações do teu Espírito Santo, que o teu amor revelado na cruz em Cristo Jesus, estejam conosco todos os dias, até que venha o Rei, porque nós ansiamos a volta de Jesus, nós aguardamos a volta de Jesus, nós pedimos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos tirar desse mundo de trevas, vem nos levar para o teu reino de glória. Vem curar nossas doenças por toda a eternidade. Vem livrar-nos do pecado para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque nós aguardamos o dia, o dia glorioso do reencontro. Contigo. Oramos no nome doce, justo e precioso daquele que deu o seu corpo, daquele que derramou o seu sangue, para que hoje pudéssemos estar aqui. Jesus, teu Filho, nosso Salvador, é no nome santo e justo de Jesus que nós oramos, e pela fé nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja. Vamos ficar em pé.